Muito bom dia a todo mundo. Eu estou começando aqui o podcast Portal Spotzone sobre o Dakar. Quero aqui, em primeiro lugar, deixar registrado o seguinte. No dia, na sexta-feira, não pude fazer o podcast porque a internet aqui caiu. Coisa muito estranha. E ontem, a gente ficou tentando quase 2 horas tentar ligar a rádio, tentar ligar o stream. E não foi possível, não foi possível fazer isso. Portanto, não tivemos programa nesses 2 dias, mas o programa do segundo dia do Dakar vai ter. Mesmo que em versão gravada, a gente está providenciando aí consertar esse problema do stream. Que eu já dei uma reclamação com a hospedagem de streaming que a gente está hospedado nesse momento. Evidente que vamos dar uma analisada aqui, vamos dar um pequeno balanço nesses 2 primeiros dias e da cá. Bom, nas motos não tem mais portugueses na disputa. Mário Patrão teve que fazer uma cirurgia de apendicite de maneira urgente e saiu fora do Dakar. Nem narcou por Dakar, tá se recuperando da cirurgia. O Paulo Gonçalves sofreu um acidente que acabou afetando o joelho e o ombro. Tentou se recuperar a tempo, mas não foi o suficiente para ele largar por Dakar. E o português que está agora, que é o Joaquim Rodrigues da Rio, o Dakar dele só durou o dia de ontem. Ele sofreu uma queda, impressionante. Acabou ele abandonando o Dakar, teve um problema na vértebra, ou seja, não há mais portugueses no Dakar, como não há mais o francês Adrien Meté da Shelco. Ele também sofreu uma queda e abandonou o Dakar. São aí as mais importantes baixas desse Dakar 2018. Nós estamos aqui, vamos para a categoria motos, aonde Van Barrelabot ganhou de uma maneira impressionante. Eu estou aqui com a classificação estágio a estágio para mostrar para você como ele conquistou essa vitória. Barrelabot já no primeiro, no WP1, na primeira parada, no primeiro ponto de classificação, Barrelabot já estava 1 minuto e 4 segundos à frente de Adrien Van Beveren, é o piloto da Yamaha, que olha, está andando muito esse francês no Dakar até agora. O piloto da Yamaha, ele estava na frente do Quintanilla por um segundo de diferença. Stefan Sitko estava a 1 minuto e 10 do Barrelabot e a 5 segundos do Quintanilla. Walkman estava a 7 segundos de Sitko e a 1,17 de Barrelabot em quinto. Mikael Matt em sexto. Franco Caini em oitavo, Xavier de Soltado em nono e o Anthony Mill em... O Anthony Mill estava em nono, não, eu sou corrigindo. Mikael Matt em sexto, Franco Caini em sétimo, Xavier de Soltado em oitavo, Anthony Mill em nono e Kevin Benavides em décimo. Com destaque para o ótimo trabalho dos pilotos da GasGas, tendo o piloto francês Roland Alb, se não me engano, Roland, eu vou conferir até no Só botei o primeiro nome de cada piloto. Mas é impressionante o desempenho desse cara, o 40. Do piloto... Johnny Albert, piloto da GasGas. Ele estava em 11º, e o Menna estava em 14º lugar, o piloto espanhol. Então, o piloto espanhol olhou o Menna da Hero. Inclusive, bom trabalho dos pilotos da Hero também. E vamos lá, no segundo, no WP2, o Adrian Van Breveen conseguiu reverter o quadro e assumir, e foi para a liderança. Na verdade, o Barreda Bote não teve uma boa segunda parte de prova. Ele acabou caindo para o 5º lugar, ficando atrás do Breveen, do Quintanilla, do Kevin Benavides, que deu uma subida legal, e o Franco Caymmi, deixando o Barreda Bort numa 5ª posição, na frente de Walker, o piloto 2 australiano, não austríaco, Matthew Walker, austríaco. Também logo a seguir, Michael Matthew, Xavier Tessorante em 8º, manteve sua posição. Antônio Mil manteve sua posição. E o Johnny Albert subiu para o 10º lugar. O desaparecido Sam Sunderman, no primeiro estágio, estava em 16º, subiu para a 11ª posição. E o Johan Barragem, da GasGas, estava em 12º lugar. Era impressionante. E o Stefan Sittico, que estava em 4º lugar, ele caiu para o 20º lugar. Uma queda muito brusca aí do piloto da... piloto independente da KTM. Uma das... não sei se é uma das equipes aí de fábrica da KTM. Não é oficial a equipe KTM. No terceiro estágio, aí o francês continuou na liderança, Adrian Van Breveen da Yamaha, mas tinha Pablo Quintanilla 5 segundos de diferença e Juan Barreda Bord a 15 segundos do líder. E aí, o que mais? A diferença do o Kevin Benavides para o líder é 17 segundos. Do 4º colocado para o líder. E do 5º colocado, que era o Frank Caine, nesse momento, no WP3, na metade da segunda especial, era de 29 segundos. Depois estavam Matthias Walkman e Michael Metzger com 51 segundos em 6º e 7º colocados. E aí havia um vão do 7º para o 8º colocado, que era o Chevette Soltan. Era uma vantagem de 1 minuto 3 segundos, entre os dois pilotos franceses. O Matthew é piloto da Honda e De Soltan é piloto da Yamaha. E o De Soltan tinha uma vantagem muito cômoda para Anthony Mill, 57 segundos entre os dois. Quer dizer, criou-se uma vantagem ali naquele bloco do 8º e do 9º colocado em relação aos demais. O Sandman estava em 10º lugar, o Todd Pais em 11º, o Farnes Gal em 13º, começava a reagir, e uma disputa aí tava bem disputada nesse WT3. Mas no WP4, quarta passagem de tempo, quarto ponto para se marcar tempos, aí o Barreda Bond arrasou e aí ele ganhou o estágio nesse quarto, porque ele assumiu a liderança e não só fez isso, ele colocou quase 2 minutos no Van Beveren. É impressionante. A velocidade do Barreda Bond, com o juízo que ele tem, e está tendo mais juízo, está proporcionando o Barreda ser um dos principais favoritos ao campeonato. Não sabemos, assim, eu não digo o principal, o grande favorito, mas ele é um dos principais favoritos à vitória. Van Beveren em segundo, Quintanilha em terceiro, Kevin Benavides em quarto, Matias Walker em quinto, Franco Caim em sexto. Caim deu uma queda, ainda estava ali no bolo dos primeiros colocados. Michael Matt em sétimo, Anderson Tan em oitavo, Todd Bice em nono e o Sandman em décimo lugar. No estágio, na penúltima sinalização de tempo, Barreda Bond ultrapassa os 2 minutos de vantagem para Van Beveren, que vinha em segundo lugar, mas 14 segundos apenas de frente para Quintanilha. Quintanilha tinha 2 segundos de diferença em terceiro lugar para o Matias Walkman, que vinha com tudo para buscar até o segundo lugar. É impressionante como a KTM tem um esquadrão. Quando alguns não vão bem, tem sempre um que está ali perto. É impressionante. Franco Caymmi recuperou-se um pouco, voltando ao quinto lugar, mas estava rigorosamente empatado com Michael Matte, piloto da Honda e francês. De Soltan em sétimo, Todd Paes em oitavo, Kevin Benavides deu uma queda forte, caiu do quarto para o nono lugar nesse penúltimo nessa penúltima parte do segundo especial. E Sandman continuava em décimo lugar, a se destacar o José Inácio Conetio, que substituiu o Paulo Gonçalves, vinha fazendo trabalho discreto no início, mas já estava se colocando em 11º lugar com a moto da Honda, na frente de Anthony Mill, de Fares Gwell, de Albert e de Daniel Nozigra Jagra. E ao final desse especial de 279 quilômetros, Juan Barreda Bord conquistou a vitória no estágio com a média de mais de 100 km por hora, colocando quase 3 minutos em Adrian Van Beveren, que ficou em segundo lugar. Em terceiro, Matias Walkman com sua KTM oficial. Em quarto, Michael Matte da Honda, francês, o único dos Matte que continua na prova, já que o Adrian Matte, piloto da Schelko, caiu e abandonou o Dakar. Os 5 pilotos são completados pelo argentino Kevin Benavides, mas muito bom desempenho dos pilotos argentinos nesse segundo dia do Dakar. Fabio Quintanilha acabou caindo pro final, caindo do terceiro para o sexto lugar. Em sétimo, Sam Sandman, que subiu no final, mas não conseguiu fazer o bastante para ficar entre os 5 primeiros. Xavier de Soltar, que ficou estável entre os 10 primeiros e chegou em oitavo. Franco Caymmi acabou caindo, estava até entre os 5 primeiros, mas acabou ficando mesmo em nono lugar. E Toby Weiss, que em nenhum momento conseguiu chegar nessa turma para brigar pelos primeiros lugares, ficou mesmo em décimo lugar. Jonathan Baragan com a moto da Gas Gas. Impressionante o que a Gas Gas está fazendo nesse Dakar. Décimo primeiro lugar para um piloto estreante, e fazendo um belo trabalho a Gas Gas nesse Dakar. Rick Barbeck chegou a ficar lá para trás em alguns estágios, ele teve uma recuperação impressionante no final do estágio e chegou ainda em 12º lugar. Antônio Emil em 13º, José Ignacio Cunedio em 14º, Fares Gel em 15º. Tem que melhorar um pouco para ver se consegue repetir o feito do ano passado. Eu acho bem difícil com a equipe Imoniza, KTM, esse é o equipamento do Fares Gel. Daniel Nocica Jagger fez um impressionante trabalho ontem. Hoje fez um trabalho menos impressionante, mas o 16º lugar não deixa de ser honroso. Johnny Albert da Gas Gas, muito bom, 17º lugar. Ele no final acabou ficando mais para trás. Stephen Sítico ficou em 18º por causa de uma punição de 1 minuto que ele sofreu. Ficaria em 17º lugar sem a punição, mas não mudaria muito a trajetória dele no Dakar. Vai ser mais um Dakar difícil para o Sítico. Em 19º, o irmão de Kevin Benavides, o Luciano Benavides, se não me engano, e o Alessandro Boltiori não chamou a atenção de ninguém, chegou em 20º lugar, completou os top 20 com a sua moto da Yamaha. Na classificação geral, Juan Mariana Bond é o líder com 3:18:36. Adrian Van Bereven em segundo a 2:30 atrás do Barreda Bode. Matias Wagner, o primeiro piloto com KTM, está a 4:50 de Barreda Bode. Sam Sandman, em busca do bicampeonato, ficou em quarto a 14 segundos, de atrás de Wagner. São companheiros de equipe na KTM oficial. Pablo Quintanilha em quinto lugar, levando muito bem o Skivana. É o Skivana meio que só conta com ele. Andrew Chart até fez alguns bons estágios, mas ficou de fora entre os 20 primeiros. De repente a segunda parte do Andrew Chart deve ser melhor do que a primeira. Em sexto lugar, Xavier de Soutran é o piloto da Yamaha oficial. Em sétimo lugar, Kevin Benavides, que está fazendo um belíssimo Dakar. Em oitavo, Franco Caymmi, igualzinho ao Kevin Benavides, está fazendo um belíssimo Dakar. Acho que temos que aplaudir Kevin Benavides, Franco Caymmi e Luciano Benavides, que estão fazendo um belíssimo Dakar esse ano. E o Franco Caymmi também tem feito um ótimo trabalho. Completando os 10 primeiros, Michael Matthews em 9º lugar. Em 10º lugar, Todd Bice. Tá certo? Podemos dizer que nesse primeiro momento, o Barreda Bote conseguiu uma vantagem interessante, mas é uma vantagem que é muito frágil ainda. E podemos analisar que a Yamaha vem muito forte para esse Dakar. A Yamaha vem muito forte. A KTM tem o poderio de sempre. E o Quintanilha leva os que vão na... leva a Yamaha nas costas. Já que, por exemplo, a Gas Gas, a Hero tipo, fábricas menores dando equipamento para os pilotos e iniciantes. É, bom, um pouquinho afetado, um pouquinho de sono, mas vamos continuar aqui. Terminamos a parte das motos e vamos passar para os quadriciclos. Os quadriciclos no segundo dia do Dakar, fica evidente a polarização entre Inácio Casari e Sergei Karachkin. Casari venceu a especial de ontem com 3 horas 37 minutos e 45 segundos, com o russo a 43 segundos do chileno. Fica evidente a polarização porque o terceiro colocado na classificação geral é o Pablo Copetti, que terminou em quinto lugar, o estágio 2, e está a 11 minutos e 51 segundos atrás do líder. A diferença entre Casari e Karachkin é de 1 minuto e 43 segundos. Casari ganhou as duas especiais do Dakar até agora, mas a diferença não é grande em relação aos dois pilotos. Quer dizer, a diferença é pequena ainda e dá para ter aí uma briga pela vitória entre ambos. Alex Hernandez ficou em quarto lugar, o peruano. Ficou atrás do Gustavo Gonzalez, que fez um belo estágio e ficou a 3 minutos e 54 segundos do Casari. Alex Hernandez e Pablo Copetti completaram os 5 primeiros colocados. O piloto holandês Corey ficou em sexto lugar, a 10 minutos do vencedor. Está em quarto lugar na classificação geral. Está usando um quadriciclo da Bahrain Corrin. O piloto Kevin Cowan, piloto holandês. Nicolas Cavigiasso, em sua estreia, está fazendo uma bela estreia no Dakar. Ele foi sétimo no segundo estágio, está na quinto lugar na geral. Raquel Sonic em oitavo, Gustavo Galego em nono e Jeremias Ferreira Gonzalez em décimo lugar, ficando logo à frente de Marcelo Medeiros, que ficou em 11º lugar a 18 minutos e 54 segundos do vencedor. Casari, Karachkin, Copetti, Corrin e Cavigiasso são os 5 primeiros colocados. Depois Gustavo Gonzalez, Gaston Gonzalez, Raquel Sonic, Gustavo Galego, Alexis Hernandez e Jeremias Gonzalez Ferrioli são os 10 primeiros colocados. E o Marcelo Medeiros, devido à punição que teve, está em 29º lugar, 2 horas 31 minutos e 6 segundos dos líderes. Sem a punição, o piloto brasileiro estaria em 11º lugar. Com essa punição, eu acho bem difícil o piloto brasileiro voltar a brigar pelo título. Eu acho que se ele ficar entre os 10 primeiros, já posso considerar uma grande vitória para o piloto que está em sua terceira participação do Dakar. Na categoria carros, a Peugeot se recuperou do dia fraco que teve, o primeiro dia fraco, e dominou essa segunda estágio. No, meu WP1, o Sainz começou na frente com o Loeb em segundo, 59 segundos atrás, Stepan Peter Hansen em terceiro, 1 minuto e 29 segundos de diferença, e Serhii Desprez em quarto com 1 minuto e 34 segundos. O primeiro carro não Peugeot foi o Geniel De Villiers, que estava a 2 minutos e 49 segundos atrás do líder. Depois Holanda, Terra Nova, o Al Ittihad, que liderou a primeira especial, ficou nessa primeira parte em oitavo lugar, atrás do Tembrick e à frente do Nick Rivonen. Na segunda parte, WP2, o Peter Hansen assumiu a liderança e o Carlos Sainz foi muito mal nessa segunda parte, caiu para o 13º lugar. O Nani Roma foi muito mal no primeiro estágio, se recuperando e já subindo para o 18º lugar, entrando entre o top 20. Nas três primeiras posições, três carros da Peugeot. Peter Hansen em primeiro, Loeb em segundo e Serhii Desprez em terceiro, com Holanda Terra Nova em quarto. Mas a vantagem desvantagem do Terra Nova era mais de 4 minutos de diferença. Desprez tinha 2 minutos e 10 atrás de Peter Hansel e do Web 1 minuto e 34 segundos atrás de Peter Hansel. Então, alguns destaques. Não tem aqui grandes destaques. No WP3, aí você vê o que é impressionante a recuperação do Carlos Sainz. Ele partiu do 13º lugar e subiu para o 7º lugar. Ele estava 7 minutos do líder, que era continuava sendo o Stefan Peter Hansel, com o Desprez em segundo. Serhii Desprez em segundo a 2 minutos e 7 atrás. Loeb a 2 minutos e 34 caiu para o 3º lugar. Holanda Terra Nova consolidava o 4º lugar. Geniel De Villiers em 5º lugar, a mais de 7 minutos do líder. 7 minutos e 2 segundos. De Villiers estava 1 segundo do Trebrink. Um carro 309 em 6º lugar. Carlos Sainz em 7º. Jakub Prozgonski em 8º, Nico Rivonen em 9º e Martin Potok em 10º lugar, piloto da Ford. E o catariano Al Ittihad está em 11º lugar. Destacar que o Nani Roma não estava bem. Estava em 17º lugar. Um destaque positivo é a participação do Eugênio Amus, carro 335, em 16º lugar. E Emiliano Spataro em 13º lugar com o seu carro da Renault. E o chinesinho Xiu do carro 324, em 20º lugar, entrando entre os top 20, a 36 minutos do líder. E para constatar a recuperação incrível do piloto da Peugeot, Carlos Sainz, o Sainz no WP4 já passou para o 4º lugar e voltou até o domínio das Peugeots. E o Serhii Desprez assumiu a liderança a partir do WP4 e ali começou a definir a sorte dessa especial. passou Peter Hansel e ficou na frente dele a 30 segundos. Com Loeb em terceiro a 54 segundos e Carlos Sainz a 5 minutos e 08 segundos. O Sainz tirou vantagem do Despre. Peter Hansel não foi bem nesse start, perdeu 2 minutos. Impressionante. Impressionante se o Despre na liderança. Depois dos 4 da Peugeot, o Holando Terra Nova em quinto, Gilles de Vienes em sexto. Aí você vê o Alt High em sétimo, o Martin Prokop em oitavo, o Chabot em nono, Chabot carro 316 e o Trebrink em décimo lugar, com Nico Rivonen em 11º lugar e o Sheikh Al-Qasari dos Emirados Árabes Unidos em 12º lugar. Recuperação do Nani Roma continuava bem lenta. Nani Roma nesse momento no WP4 estava 20 minutos atrás. 20 minutos atrás dos líderes nesse estágio. Eu vou conferir um pouquinho aqui quem era o 20º colocado nesse momento. O 20º colocado estava 43 minutos atrás do Despre. Era o Antaras Junevicius, um piloto da Lituânia. Deixa eu ver se eu tô acertando as pronúncias certas. Nasce aonde, ó. No WP5 aí no 5 a coisa ficou bem apertada. Despre estava 7 segundos à frente de Peter Hansel. Parecia mesmo que o Peter Hansel ia dar aquele bote final em cima do seu companheiro de equipe da Peugeot. O Loeb estava um pouco atrás a 47 segundos, mas poderia vencer. Poderia vencer esse estágio. O Carlos Sainz estava em quarto lugar, com o Lando Terra Nova em quinto lugar, ainda alimentando com o seu Mini terminar à frente de Sainz. Com o Gilles de Vieres em sexto lugar. Nasceu Altchart em sétimo lugar. Eles não estão dando as diferenças. O Terra Nova estava 5 minutos e 46 atrás do Despre e 28 segundos atrás do Sainz. De Villiers estava 6 minutos e 34 segundos atrás do líder. Nasceu Altchart estava já 9 minutos e 5 segundos do Despre. Martin Prokop em oitavo estava 9 minutos e 20 segundos do Despre. Depois tivemos o Chabot, Roman Chabot, com o seu Toyota em nono lugar a 12 minutos e 34 segundos. E o Mikko Hirvonen em décimo lugar a 13 minutos e 1 segundo de Despre. O Bernard Trebrink, número 309, acabou nesse estágio começando a Desde Star Trek 4 ele acabou, começou a cair na classificação. É, ele já estava em 11º lugar, na frente do Sheik Al-Kazami. Nani Roma em 15º lugar, 21 minutos e 25 segundos. Não era o dia dele. É, estava atrás do Eugênio Amos. É, deve ser frustrante para um piloto que pretende lutar pelo título, porque não é impossível tirar uma diferença como essa. É ficar atrás de um piloto, que tenha um carro, um bug com o carro, sendo que o seu carro é um carro da Mini, que é uma das três marcas mais fortes do Dakar. E o boliviano Marco Bulacia estava em 20º lugar nesse momento. Mas ele estava em 20º lugar a 53 minutos e 9 segundos de desprezo. E ao final da disputa deu desprezo mesmo. Ele, além de ganhar o estágio, é o líder do Dakar. A média de velocidade do Despre foi um pouco abaixo dos 101 km por hora. Completou em 2 horas, 56 minutos e 51 segundos, com Stepan Peter Hansen segundo a 48 segundos do vencedor. Sebastian Webb em 3º lugar. E aí o Carlos Sainz não se deu bem no último estágio e perdeu o 4º lugar. Não para o Terra Nova, mas para o Ginio de Vieres, com o seu Toyota, conseguiu terminar em 4º lugar a 7 minutos e 26 do líder. Orlando Terra Nova não foi bem, mas ainda assim conseguiu chegar à frente do Carlos Sainz. Chegou 16 segundos à frente do Carlos Sainz. Carlos Sainz ficou a 13 minutos e 9 segundos de Despre. Para quem quer brigar pelo título, é um prejuízo grande. Mikko Hirvonen não impressionou tanto assim, mas ficou em 7º lugar a 13 minutos e 50 segundos do vencedor. Nasser Al-Attiyah, depois de um ótimo primeiro dia, acabou tendo o segundo dia mais ou menos, com o 8º lugar a quase 15 minutos do vencedor. Romain Chabot, com seu Toyota, ficou em 9º lugar a 16 minutos e 13 segundos do vencedor. E o Bernard De Brink, com o Toyota, fechou os top 10 com 19 minutos e 54 segundos. Na frente de Al-Kazami, o Sheik Al-Kazami em 11º lugar com seu Peugeot, com seu quinto carro da Peugeot, a 21 minutos e 07 segundos. Nani Roma ainda conseguiu dar uma reagida no final, ficando em 13º lugar a 22 minutos e 31 segundos da vitória. Martin Prokop, que vinha, que conseguiu, que chegou a 15 minutos do vencedor, acabou sendo penalizado, tomou 10 minutos de penalização e despencou para o 14º lugar, ficando na frente do Eugênio Amos, que foi um dos destaques desse estágio do Dakar, com seu bug, conseguiu levá-lo ao decente 15º lugar. Emiliano Spartaro fez uma boa corrida, fez um bom estágio, chegando entre os 20 primeiros em 18º, igualmente ao Junke Vitsius. E o chinesinho, que conseguiu um feito muito importante para sua carreira, ele conseguiu chegar na 20ª posição, um feito, chegou à frente do Marco Bulacia e Yong Zhu com o carro da Toyota. Então, ele já tinha chegado em 13º lugar em 2015, mas não deixa de ser um feito para o piloto chinês. E o Nicolas Fuchs acaba sendo uma decepção, porque ele foi terceiro lugar ontem, no primeiro start e acaba ficando bem atrás mesmo. 22º lugar, a 1h04 dos vencedores. Uma decepção, com certeza frustrante para os peruanos. Agora, classificação geral mostra Despre em primeiro a 27 segundos à frente do Peter Hansel. Geniel de Vieres em terceiro com seu Toyota a 5 minutos 44 segundos. Loeb a 6 minutos e 9 segundos em quarto lugar. Nasser Al-Ittihad em quinto lugar a 12 minutos e 15 segundos. Terra Nova em sexto lugar, com Nico Rivone em sétimo, Carlos Sainz oitavo, Bernard De Brink em nono e Nani Roma em décimo lugar. Dos 10 primeiros, colocados, nós temos aqui, tô botando aqui o, temos quatro Peugeots principais, três carros da Mini e três carros da Toyota. O primeiro que não está nesse trio de ferro é o cara da Ford, Martin Bottrop, que está em 12º lugar. Isso com a punição de 10 minutos, porque sem a punição, o Bottrop estaria colocado em 9º lugar. Quer dizer, ele perdeu 3 posições por causa dessa, por causa do acontecido no estágio passado, no segundo estágio de ontem. Para encerrar, a gente vai falar um pouquinho do SXS, que teve a vitória do Gustavo Valera com o seu Can-Am. Aliás, de iniciar, o Can-Am vem com as duas primeiras posições. Gustavo Valera em segundo lugar, a 12 minutos do Ubre Ramos, que fechou na segunda posição. Na etapa, Gustavo Valera em primeiro, Ubre Ramos em segundo. Em terceiro lugar, o Garrosti, o francês Patrice Garrosti, com 20 minutos atrás do vencedor. Em quarto lugar, o espanhol Penacampo. Em quinto lugar, o peruano Ariaga. Na classificação geral, o Ubre Ramos, Juan Carlos Ubre Ramos é o líder. Reinaldo Valera em segundo lugar. Em terceiro lugar, Aníbal Ariaga. Em quarto lugar, temos o José Luiz Penacampo. Em quinto lugar, o Patrick Gariosti. Esses 5 primeiros separados por 28 minutos e 32 segundos. O sexto lugar já está 1 hora atrás. E dos 13 URTs SXS que largaram, só temos na classificação e na disputa 9 URTs. Esse campeonato vai demorar muito para pegar, porque muito, muito carro quebra, é um absurdo. Eu acho que não tá pronto. Acho que eu vou ser duro. Não tá pronta essa categoria para existir. Acho que deveria continuar junto com os carros. Deveria ser uma subcategoria dos carros ainda. Sabe, deixa a coisa. Deixa ter 20 carros, deixa os carros ficarem mais consistentes, porque tá na cara, assim, no primeiro ano, no ano passado só teve 8 carros em disputa e 5 terminaram, e vários deles se arrastando. E hoje nós temos aqui em 2 dias, já temos aqui alguns carros se arrastando e só 5 carros ali só 5 carros para mim na disputa pelo campeonato. Então é uma coisa muito complicada, que acontece no Dakar em relação a essa categoria. Na categoria dos caminhões, Eduardo Mikhailov venceu, vitória da Carmas, com o Federico Vigiaria se recuperando bem com o seu Iveco, o principal caminhão da Iveco, na segunda posição, e o terceiro lugar mostrando força, o Aretz Loupas com a Trata, com o caminhão da Trata, e em quarto lugar é o Mati Colombi, quer dizer, dois caminhões da Trata em terceiro e quarto lugar nas quatro primeiras posições, sendo que Mikhailov terminou com 3 minutos 24 segundos e 23 não, 3 horas 24 minutos e 23 segundos. Federico Vigiaria a 3 minutos e 25 atrás. O Alan Lopes a 6 minutos e 7 segundos. E o Martin Colombi a 11 minutos e 11 segundos. O quinto colocado foi o Tom Van Genoten, também de Iveco, mas aí ficou um pouco mais longe, 20 minutos atrás, com dois caminhões da Mas logo atrás, o Vishnetsky, o caminhão 518, e o Chiarei Virasovitsky, ambos da Yamaha, chegaram ali na sexta e sétima posições. Na classificação geral, Mikhailov é o líder. Mikhailov, conjunto da obra, é líder do Dakar. Com o Aaron Paz em segundo a 5 minutos e 38. Federico Vigiaria a 9 minutos e 33. E em quarto lugar, Martin Korov com a Tarta a 13 minutos e 7 segundos. E o quinto colocado, para não ser injusto, Tom Van Genoten, ele comanda o caminhão que é o quinto colocado. Kamaz, Tarta, Iveco, Tarta, Iveco. A Kamaz tem o líder e tem o oitavo lugar, que é o Dmitry Sotnikov, que está na nona posição, a 41 minutos e 1 segundo. Com coincidência, ele foi o nono lugar no estágio do dia. Então, nós fechamos aqui o podcast Portal Esportes sobre o Dakar. Amanhã teremos mais podcast e espero que seja ao vivo, porque a gente vamos ficar tentando a tarde inteira, vamos tentar testar a tarde inteira essa transmissão por stream, e espero que a gente consiga resolver essa transmissão. Então, gente, um abraço a todos vocês que estejam acompanhando aqui o Dakar. Hoje a gente vai tirar todo o atraso dos textos do Dakar, para a gente ficar já em dia. No final do terceiro dia já temos os textos, começar a montar os textos do estágio 3, que vai ser duro esse estágio. Vou informar para vocês aqui o estágio, como é que vai ser. Estágio do dia 8 de janeiro. Começa em Pisco e termina em São Juan de Marcona. Valeu, gente. Um abraço e até amanhã. Fiquem com Deus. Até mais.
Dona Edna, a nossa luz! Vamos com tudo! Anota o Burubi! Vem que o samba tá na veia! Incendeia! Uma noite no museu, você e eu, fazendo história. Nesse carnaval, é show na galeria, meu do Burubi. Pode aplaudir! Uma noite no museu, você e eu. Somos todos guardiões de Alexandria. Vai renascer de belas artes a inspiração, a genialidade feita à mão da Grécia à modernidade. Lá onde o passado eternizou, só a ciência revelou na luz a explosão. Assim surgiu a vida. A pré-história é...